Aleluia! Ó Senhor Jesus, amém! O bom soldado de Cristo Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, o pessoal que está nos ouvindo, né? Na internet, no YouTube. Ó Senhor Jesus, essa noite nós vamos falar sobre o bom soldado de Cristo Jesus. E vamos tomar como o texto do apóstolo Paulo, né, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Paulo foi um bom soldado de Cristo Jesus? Amém. Senhor Jesus. E aqui, essa epístola, né, que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! Aqui, irmãos, nós, até chegar nesse ponto, nós acompanhamos o apóstolo Paulo desde quando ele foi salvo, né? E aqui havia passado décadas e décadas e décadas, né? E ele já estava idoso, e aqui nós vemos que o Senhor ainda estava firme na vida dele. Ele, como um bom soldado de Cristo, ele não era do tipo, eu sou salvo, né, fui salvo agora, estou no primeiro amor, daqui a pouco eu perco o primeiro amor, né? E o que acontece? Um dia venho na reunião, outro dia eu não venho, outro dia eu faço outra coisa, e isso daí vai levando o quê? A vida toda, né? Mas vemos que o apóstolo Paulo não foi uma pessoa dessa maneira. Eu acho que ele nunca perdeu, né, o primeiro amor. Oh, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós podemos ver que são palavras graciosas, né, de conforto, quando ele fala assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, a partida dele estava chegando, né? Assim como no mundo hoje, quantas pessoas partem daqui para a eternidade, né? Mas muitos estão preparados, outros não estão preparados. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele estava preparado. Porque ele foi um bom soldado, né, de Cristo Jesus. Senhor Jesus. Paulo, no início, né, lá em Atos 7, não podemos falar de Atos 7, porque em Atos 7 foi ali que ele aparece praticamente, né, naquela situação em que Estevão estava sendo apedrejado, né? E ele aparece como ali? Alguém que concordava com aquilo e estava segurando a capa das pessoas que estavam apedrejando a Estevão. Oh, Senhor Jesus. Isso foi o início. Ele não estava nem aí com Cristo, com nada, mas já havia uma mudança de era ali. O Senhor tinha deixado, Deus havia deixado os filhos de Israel, e estava sendo levantado que a igreja. Então, ponto, era a igreja. Não importa como Paulo, ele era tão ativo com respeito ao judaísmo, né? Mas Deus já havia mudado. Mas Deus queria ganhá-lo. Até que chegou um ponto em que Paulo, ele pediu pros sumo sacerdote, né, carta para ele pegar quem? Os cristãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor, né? Aqueles que amavam o Senhor. Mas aí entra a soberana vontade de Deus, e Deus pegou Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor Jesus. Aí, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor Jesus. Dali, vai lá para Damasco, na rua direita, que eu vou mandar alguém lá. Essa pessoa vai orar por você. Naquela hora ele ficou cego, né? Ele foi para lá, ficou 3 dias, certamente ficou orando, né? Invocando o Senhor, né? Naquela situação toda, até que chegou Ananias. Ananias impôs as mãos sobre ele, ele invocou o nome do Senhor, foi batizado, né? E os seus pecados foram perdoados. Oh, Senhor Jesus. E dali, ele, em Damasco, ele voltou para onde? Para a Arábia. Isso está lá em Gálatas, né? 1, 15, 16, 17, por aí. Mostrando que ele ficou um tempo lá. Depois ele voltou novamente para Damasco. E daí ele foi para onde? Para Jerusalém. E de Jerusalém ele acabou indo para Tarso. Nesse inteirinho aí, a igreja Antioquia foi levantada, certo? Barnabé veio a Tarso e levou ele para Antioquia, para ele viver a vida da igreja, e mais ou menos um ano depois, o Senhor liberou Barnabé e Paulo, né, para pregar o Evangelho. Oh, Senhor Jesus, pegou para Galácia, né, para os Gálatas, várias cidades, pelo menos 3 cidades, né, depois ele voltou, teve a sua segunda viagem, a sua terceira viagem, e por fim, ele acabou indo para Roma. Oh, Senhor Jesus. Mas essa história toda de Paulo, nós vemos aqui que ele combateu um bom combate. Aqui, esse bom combate foi um bom combate em agonia. Porque, irmãos, ele... vários naufrágios, 2 quarentenas açoites, né? 40, menos um, 39, 2 vezes 39, né? Quando foi lá para Filipe, puxa vida, ficou no tronco, amarrado. Oh, Senhor Jesus, quanta coisa. Naufrágio quando ia para Roma, sim, preso em Roma, não era fácil. Então, foi um combate assim de agonia. Oh, Senhor Jesus. Nós vimos aqui a coragem do apóstolo Paulo, né? Em servir ao Senhor de tal maneira. E também a sua constância, né? Nós vimos todo o tempo, não é que uma semana ele servia, na outra ele não servia, na outra ele ia visitar o pai, a mãe. Não, nós não vemos isso, nós vemos ele servindo ao Senhor de uma maneira cabal, corajosamente.
Amém.
E agora no fim ele diz aqui, oh, Senhor Jesus, combati, né, bom combate, e agora está diante de mim, está guardado para mim a coroa da justiça. Então, Paulo aqui para nós é um exemplo, o quê? Desse soldado de Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus. E Paulo, ele fala assim para Timóteo, isso está em 1 Timóteo 1,18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Paulo tem mostrado para nós que a vida da igreja, vamos dizer assim, é uma vida militar. Nós não podemos viver de qualquer maneira, mas nós temos que combater um bom combate. Irmãos, nós, esse país é nosso, é dos cristãos. Não é. a cidade onde você mora é dos cristãos? Não é. Nós não temos pátria. Não é verdade? Então, nós estamos aqui com um objetivo, lutar, né? Lutar pela fé. Oh, lutar por aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor incumbiu a cada um de nós. Senhor Jesus, e nós precisamos estar preparados. Muitos morrem, mas não estão preparados. Mas o Senhor quer que nós estejamos preparados. Por isso a vida espiritual não é uma vida mole, né? Você não... Mas tem um inimigo, irmãos, tem um inimigo, nós precisamos lutar. O inimigo é invisível, por um lado. Por outro, esse inimigo, ele está dentro de nós. Por outro lado, nós temos o mundo. Não, tem uma música que diz, né, que o mundo nunca nos ajudou a louvarmos ao Senhor, a invocarmos o nome do Senhor, mas está sempre o quê? Impedindo o quê? O nosso serviço a Deus. Senhor Jesus, então o que nós temos, irmãos? Nós temos que estar preparados. Oh, Senhor Jesus. A situação é tão... assim, complicada, que aquelas pessoas, quando elas iam para ter comunhão com o Senhor ali, que queria servir ao Senhor, o que o Senhor falava? Ó, todo mundo aí tem a cabeça onde reclinar. Nós não temos, eu não tenho. Você quer vir me seguir? Você me segue. Mas depois não reclame, né, em outras palavras, né? Então, a vida da igreja, muitas vezes, proporciona certas coisas para nós, como um treinamento para nós, como um soldado que vai lutar numa guerra. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Veja, um exército despreparado, o que acontece com ele? Vai ser morto. Vai ser morto. Aqui nós temos o tiro de guerra, né? O tiro de guerra. Bom, eu quando completei 18 anos, eu não fui escolhido. Naquela tinha... excesso de contingente. Cada família tinha 6, 7, 8 filhos. Então era muita gente, né? Mas muitos fizeram. Então tinha caminhada, né? De 12 quilômetros, marcha de 12 quilômetros, marcha de 18 quilômetros, marcha de 24 quilômetros. E aquela história com mochila, certo? O fuzil, você tinha que levar tudo, certo? Então, não era fácil. Da mesma maneira, hoje, na igreja, né? Nós não podemos ter a mão muito lisinha. Por quê? Porque nós temos que se pegar na cruz, né? E as nossas costas, não pode ser umas costas que não seja trabalhada, porque você tem que pegar na cruz. Cada um de nós precisamos pegar na cruz. Então, nós precisamos ser treinados, porque nós estamos numa batalha. Oh, Senhor Jesus! Então, é isso aí, nós somos numa batalha. Nós temos que estar, o quê? Vigilantes. Irmãos, cada um de nós precisamos estar vigilantes, porque nós somos soldados. Você é casado, tem 2 filhos, 3 filhos, o seu filho vai para a escola, puxa vida, você tem que estar orando, você tem que vigiar, você tem que saber com quem que ele está andando, o que está acontecendo, né? Ele quer ir no shopping, vai, mas ora, você tem que estar vigilante, o tempo todo você tem que estar vigilante, você tem que estar orando, né? Se você não ora, você não está vigilante. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos estar sempre orando em todas as situações. Senhor Jesus!
Amém!
Amém. Um bom soldado, ele tem que ter uma boa armadura, Né? Saiu até uma armadura aí que o Yossinho colocou no, no. Acho que nos presbíteros, né? É, ele colocou num grupo aí. Amém? E como que nós conhecemos um soldado? Né? Se ele tem uma armadura. Naquela época era uma armadura. Né? Mas e hoje, o exército brasileiro? Você olha, o sujeito está aqui, né, em arma, tá, mas no chão tem uma mochila que é mais pesada do que ele. Porque ali ele tem que levar suprimento, ele tem que levar arma, ele tem que levar munição. Ele tem que levar, uma, às vezes, uma camiseta, franela, qualquer coisa, para ele poder se aquecer. Ou, eu creio que talvez até uma capa, né, no caso de chuva, sei lá, qualquer coisa assim. E alimento, ele precisa se alimentar. Então, dessa maneira, ó Senhor Jesus. Mas um soldado que não vai para a peleja, ele não precisa de uma armadura, ele não precisa de nada. Ó, Senhor Jesus. Mas o soldado que vai para a guerra, ele precisa estar muito bem armado. Né? Levando a sua armadura, levando o alimento, levando tudo. Ó, Senhor Jesus. Então, agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Nós precisamos estar preocupados com o quê? Com o nosso alimento. Então, veja bem. Olha o cenário. Se você é alguém que não comeu, você não comeu, certo? Você não sabe manejar a tua arma. E você está lá de vigia, de sentinela, alguma coisa está errado. Por quê? Antes, mesmo que alguém dê um tiro nele, ele praticamente já está morto, porque ele não está alimentado. Então, eu quero dizer para nós, que cada um de nós, nós precisamos estar bem alimentados. Você tem que estar bem alimentado, e você tem que treinar, você tem que saber como manejar a sua arma. Aí você fica de sentinela, de vigia, porque tem pessoas que dependem de você, certo? E você está ali para você ver alguma coisa e num incidente qualquer, pá, atirar e matar a pessoa. É isso daí. Isso o que é? Isso é uma guerra. Então, nós precisamos estar bem armados. Ó, Senhor Jesus. E aqui, quando eu falo de soldado aqui, puxa vida, não é só para os presbíteros e diáconos e diaconisas. Não! Irmãos, são para todos nós. Todos os irmãos que vivem na igreja têm que se alimentar. Irmãos, você tem que se alimentar de manhã, você tem que comer a palavra. Você tem que desfrutar da palavra, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter comunhão, você tem que cantar um hino, ouvir uma mensagem, enfim, você precisa estar alimentado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar diante dos irmãos. Estar alimentados. Porque se você não está alimentado, puxa, fica complicada a situação. Ó, Senhor, essa armadura, ela tem algumas peças, né? Tem o capacete, o capacete da salvação. Eu quero ler para os irmãos, 1 Tessalonicenses 5:8. Tem o capacete lá em Efésios, né? Mas eu quero falar do capacete aqui em 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Então, o capacete é a esperança da salvação. O capacete, na verdade, é para proteger as nossas cabeças de algum machucado, né? De alguma ferida. E esse capacete, irmãos, a esperança da salvação, ele salva o quê? As nossas mentes. Você coloca o capacete, ele impede que os dardos inflamados do maligno entrem na nossa mente. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, lá no mundo não tem capacete. Marquinho, lá no mundo, sua cabeça está aberta, está livre para você ouvir tudo aquilo que o mundo quer falar e quer colocar na sua cabeça. É ou não é, Senhor Jesus? No mundo, é assim. Então, nós precisamos usar o capacete da salvação, né, através da palavra, não permitindo que certas coisas tomem conta da nossa cabeça, influenciem o nosso coração, a nossa emoção, e o que acontece? Você fica frio para com o Senhor. Irmãos, você começa a ouvir muitas outras coisas, o nosso coração fica frio, né, com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, porque você está acesso, né? Sua mente está acessando muitas coisas e isso daí torna você um soldado inútil. A sua mente não consegue avançar. Olha, irmãos, Provérbios 13, 32b. Parte B. Provérbios. Põe o 13, 32. Provérbios 14, 32. Eu falei 13, né? Mas é 14. Eu vou ler, então. Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Então, até na hora da morte, o justo, ele tem esperança. Paulo era alguém aqui que tinha esperança. Oh, Senhor Jesus! Até a hora da morte, irmãos. Oh, sim. Por quê? Porque foi por isso que ele pelejou a vida toda, né? Guardando a mente dele, não é verdade? E também com respeito assim, aqui as coisas do mundo. Irmãos, o que nós vemos hoje? Nós vemos policial contra bandido, não é verdade? É isso que nós vemos nas ruas, mas uma guerra é muito diferente, né? Senhor Jesus, então nós temos que proteger a nossa mente. Romanos 12, 2, diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Não acostumar, irmãos, não se conformar, mas ser transformados pela renovação da vossa mente. Eu quero contar uma história aqui. Teve um tirano, né? Ele fez muitos mártires, matando aquelas pessoas, né, de maneira cruel. Ele pegou uma moça, né, e levou ela para ser sacrificada, né? Aí ela pegou e falou para ele assim, faça o melhor que o Senhor puder. Ela falou isso, esse tirano chamou um soldado lá e falou assim, tire os dois seios dela, Senhor Jesus, para depois matá-la, né? Quando o soldado fez aquilo, ela pegou e falou para ele, ele falou assim, mas tem duas coisas que o Senhor não pode tirar de mim, a minha fé e a minha esperança. Oh, ela foi salva, irmãos. A mente dela estava protegida por esse capacete, né, da salvação. Oh, Senhor Jesus, isso a salvou. Agora, alguém que não me toques, né, não me reles, será que ele ia ser salvo dessa maneira? Oh, Senhor Jesus, todos nós, irmãos, estamos para ser salvos. Oh, Senhor Jesus, não permitir que outras coisas entrem na nossa mente. Senhor Jesus, agora tem a couraça da justiça. Isso está em Efésios 6,14. Mas eu vou usar, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,8, que nós já lemos. Diz assim: sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor. Couraça, ela pega onde? É a parte do peito, né, do ombro aqui, né, as costas. Isso aqui é para proteger o quê? Para proteger o nosso coração. Oh, Senhor Jesus, então a couraça é para proteger o nosso coração, os nossos órgãos vitais. Eu me lembrei do sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano, né, no Santo dos Santos, ele levava o quê? O peitoral, né? Ele levava no peitoral o quê? As 12 tribos de Israel. Estão mostrando o quê? O amor, o cuidado, né, com os filhos de Israel. Da mesma maneira, quando nós temos o peitoral, nós temos esse amor de Deus para conosco. Oh, Senhor, você tem o amor de Deus e você ama a Deus. Puxa vida, aquela coisa gostosa. E o Senhor cuida do seu coração. Cuida do nosso coração. Eu achei muito doce isso, né? Se você tem aquele amor pelo Senhor ali, né? Oh, Senhor Jesus, o que vai acontecer com você, irmãos? Você não vai negar o Senhor. Você não vai negar o Senhor. Por quê? Porque você ama o Senhor e você vê que aquele Cristo, ele é muito precioso para você. Então, a couraça é algo muito precioso, verdadeiro. Oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que aquela Ágata lá, ela estava muito confiante, né? O Senhor pode tirar os meus dois seios, mas tem duas coisas que o Senhor não me tira. O quê? A fé e a esperança. Isso o que é, irmãos? É o amor, é a couraça. E também nós temos o escudo da fé. Oh, Jesus! O escudo da fé aqui parece que é algo mais, né? Já tem o capacete, tem a couraça e você tem o escudo. Então, o escudo é uma blindagem completa, né? Então, você vem os dardos, né? Você se defende. Teve um rei, João, que ele queria que os filhos de Israel, eles, cada soldado, vazasse o olho direito. Então, veja bem, você está com escudo, né? Você está com escudo aqui. Então, com o olho direito, você vê toda a situação, né? Se vem algum dardo, você já, né, se defende. Sem o olho direito vazado, o que você teria que fazer? A sua cabeça, ela praticamente ficaria sem proteção. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui o escudo é algo a mais que o Senhor dá para nós, para nossa proteção. Para o nosso peito aqui, né? Nossa cabeça, enfim, né? Algo maravilhoso que o Senhor faz com cada um de nós, né?
As pessoas, os arqueólogos hoje, eles vão fuçando em tudo, né?
Vão lá em
Pompeia. Pompeia. Eles fazendo escavação lá, encontraram um escudo de um soldado romano. Irmãos, sabe quantas setas tinham naquele escudo? Mais de 100 setas. Significa que aquelas setas poderiam ter matado 100 homens. Né? E aquele soldado, ele defendeu, né, seus, certamente matou alguns daqueles ali. Oh, Senhor Jesus. Então, mostrando o escudo, né, que é também para nossa segurança. Agora, você precisa empunhar, né, esse escudo, estar embraçado, né, com o escudo, para quê? Para sua defesa e também para a defesa de outros. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, não somente isso, mas também a espada. Tem a espada. A espada está em Efésios 6,17. Essa espada é a palavra de Deus. Coloca para nós, irmãos, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Um soldado, para ele ser bem qualificado, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Aleluia! Como é que você vai lutar contra o diabo, contra Satanás, se você não conhece a palavra de Deus? Você tem que conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus conhecia bem Deuteronômio, né? Tanto é que lá em Mateus 4, quando o Senhor foi tentado, Satanás tentou o Senhor com o quê? Com a palavra. Com a palavra da Bíblia. O Senhor... se é você, o que você faria? Oh, vai lá com a tua turma, velho. O que é isso? Né? Me testar com a palavra de Deus? Não, de jeito nenhum. Cai fora. Pipa na linha. Vai embora. Não, mas o Senhor, o que o Senhor fez? Ah, vem cá. Ele falou com uma... Está lá em Mateus 4, depois vocês podem ver, né? Satanás veio falar alguma coisa, ele falou, mas também está escrito tal coisa. E depois isso, tal coisa, né? Na palavra. O Senhor mostrou, irmãos, naquela situação, o que o Senhor, qual era a receita para nós resistirmos a Satanás? É através da palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra. Se nós não conhecermos a palavra, como nós vamos resistir? Senhor Jesus. E mesma coisa um soldado, né? Um soldado, ele está lá na batalha e ele precisa treinar, né? A arma dele, ele precisa tirar, desmontar, montar, né? Engraxar. Enfim, deixar ela sempre em ordem, né? E atirar, fazer tiro ao alvo, né? Precisa ter treino. E nós precisamos treinar também com a Bíblia, ler a Bíblia, saber onde estão as coisas, né? Fazer ver, falar assim, puxa vida, não, isso aqui não tá certo, não, né? É a mesma coisa, ô João, vê para mim aí o manual da arma aqui para eu fazer alguma coisa. Não, eu tenho que treinar. Não é verdade? Irmãos, para nós aqui treinarmos, nós precisamos ler. Nós precisamos orar. Nós precisamos cantar. Precisamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina, Senhor. O Senhor deu uma maneira lá, mas eu quero avançar. Como é que eu vou avançar? Oh, Senhor Jesus. Na verdade, avançar é progredir. Eu quero progredir a cada dia na palavra. Essa é a maneira do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, Senhor, faz essa maneira para nós, né? Porque se nós precisarmos do manual para a gente fazer alguma coisa, o que vai acontecer? Você vai estar morto. Porque o outro exército, ele não vai dar moleza para você. Não vai passar a mão na sua cabeça. Ai, não, não, vamos parar aqui que o exército deles lá está um pouquinho cansado. Vamos esperar eles recuperar alguma coisa. Para ser alguma coisa mais justa, né, na guerra. Que... Não, não tem isso. Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar preparados. Oh, Senhor Jesus. Nós já falamos do início do Paulo, né? Da persistência dele. E agora o fim dele, né? Completei a carreira, guardei a fé. E agora vou receber a coroa. Que coroa que é essa? A coroa que às vezes a gente conhece aqui é o seguinte. A Elizabeth, Rainha Elizabeth, tinha uma coroa. Ela morreu, tchum, passou para o Charles. O dia que o Charles morrer, passa para outros. Mas no capítulo Timóteo, lá, 4, 6, fala assim, qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, que coroa que é essa? Em Tiago 1,12, fala que é para receber a coroa da vida. Então, não é uma coroa física. Não é uma coroa física. Quem está esperando uma coroa física não é essa coroa física. Essa coroa física, quem teve foi lá Davi, que passou para o Salomão. Enfim, mas aqui não. É uma coroa espiritual. Tudo aqui é algo espiritual. E é dada a todos nós individualmente. Essa coroa é uma coroa de justiça. Por quê? Por causa de Cristo. Cristo nos comprou. Cristo, ele pagou tudo. Cristo foi justo. Ele se fez pecado por nós, né? Para que nós fôssemos justiça de Deus. Então, tudo é Cristo. Senhor Jesus. E aqui, Paulo, ele está falando o quê? Né? Que os, naquele dia, que dia que é esse, irmãos? Naquele dia. Naquele dia, é lá o último dia, né? Onde os que morreram, os que estão vivos, a Bíblia fala que de maneira nenhuma nós precederíamos os mortos. Mas os mortos ressuscitariam primeiro, certo? Encontraria conosco na terra e nós iríamos para onde? Para o tribunal de Cristo. Esse é aquele dia. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Paulo... Ele não recebeu essa coroa aqui que está falando, né? Lá na ressurreição dos mortos, né? Onde os mortos receberiam um corpo, esse corpo seria glorificado e subiria até os ares, né? Onde nós participaríamos ali do tribunal de Cristo. Não, Paulo aqui, ele foi para onde? Onde todo mundo, quando morre, vai para o paraíso. Senhor Jesus, ele cita aqui, ó, em 2 Coríntios 8 a 10. Então vamos lá. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então aqui é o paraíso. É o paraíso. Oh, Senhor Jesus. Enfim, eu vou ler só isso aqui. Então, Paulo, ele foi para onde? Ele foi para o paraíso, onde ele está com todo mundo lá. Agora, Paulo, ele fala lá para os filipenses, né? Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo, vocês, acho que ele estava muito cansado, né? Ele falou, acho que eu vou dormir um pouquinho lá no paraíso, né? Que os que morrem, dormem, né? Será que Paulo foi para lá para dormir um pouquinho?
Não.
Ô, João. Billy the Kid. Tá. João, nem a Luciane queria ir para lá para dormir. Ela que dorme das 11 às 2 e depois fica das 2 às 5 com insônia, né? Falou assim, ah, quero ir para lá, porque pelo menos vamos dormir um pouco. Nem a Luciane quer dormir lá no paraíso. Vai. Nem a Luciane quer dormir lá no paraíso. Irmãos, você vai estar com quem? Com o Senhor. Filipenses 1. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, morrer é lucro. Porque aqui nós temos tanta coisa. Não é verdade? Mas lá você morreu, puxa vida, você está livre da carne. Mas a sua alma, o seu espírito está lá e você vai ter comunhão com o Senhor. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo não queria ir para lá para dormir. João, você vai para lá para dormir?
Não, eu quero fazer planilha.
Oh, Senhor Jesus!
Você precisa ir lá no planeta XY.
Ô, João. Amém. Então, eu vejo, irmãos, aqui que aquela lá ida do Paulo, aqui que Paulo está falando, é quando o filho varão, que são os vivos, né, que são vencedores, e eles partiram já, depois de 3 anos e meio, é que nós vamos ter, nós que ficarmos, os que morrermos, né, nós teremos a ressurreição dos nossos corpos, onde Deus transformará o nosso corpo de humilhação para um corpo de glória. Senhor Jesus! Agora, esse brilho, essa glória, vai depender, irmãos, de tudo que você fez aqui. Depender. Quer ver? Eu vou ler esse versículo aqui para os irmãos.
1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, cuidar dos irmãos, visitar os irmãos, orar pelos irmãos, orar com os irmãos. Oh, Senhor Jesus, servindo ao Senhor, lendo a palavra, ouvindo mensagens. Oh, Senhor Jesus, isso vai aumentar a sua glória, a sua coroa quando você for arrebatado. Eu me lembro uma mensagem do irmão Lee. Foi quando o Senhor ele entrou na terra, quando foi morto, né? Vários judeus, eles saíram do túmulo, andaram por lá. Muitas pessoas viram todos aqueles ali e eles voltaram para onde? Para o túmulo novamente. Né? Aí eu vi que o irmão Lee, ele falou algo. Ele falou assim, eles voltaram porque eles queriam uma ressurreição ulterior, extraordinária, porque é o nosso corpo cheio de glória, transformado em honra. Oh, Senhor Jesus sendo levantado, né? Indo até o céu. Oh, Senhor Jesus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Então, irmãos, o meu encargo aqui é que nós temos a nossa salvação, né? Temos a nossa salvação, nós somos salvos. Irmãos, nós não podemos nos afrouxar, mas ter uma vida constante diante do Senhor. Aí quando chegar aquele dia, puxa vida, ó, o dia da minha partida, aleluia, até o justo enche o seu coração de esperança. Porque ele sabe que ele vai ganhar glória. Ele vai receber a glória. Então, meu encargo aqui é falar para os irmãos. Irmãos, não parem. Mas avance a cada dia servindo ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.